Continuando sobre o conceito de Pardes, vendo sobre Remes, as dicas, tem muitas coisas incríveis nesse ramo. Queria só trazer mais alguns exemplos interessantes de alguns dos métodos que nós vimos até agora. Tem um outro detalhe bem interessante no final da criação do mundo. Afinal de contas, quando você faz alguma obra, se costuma assinar a obra. Assim que se faz. Você escreve um livro, você assina. Você escreve uma carta, você assina. Quando você faz uma escultura, você assina. Sempre tem a assinatura daquele que fez aquela obra, no fim da obra. Onde é que nós encontramos a assinatura do Criador no final da criação? E nossos mestres trazem isso no conceito de Sofei Tevot, finais das palavras. Onde uma das expressões que expressa Deus, o Criador, é Emet, verdade. A verdadeira verdade é de Hashem. Se nós pegarmos aquele trecho que nós falamos todo o Shabbat nós falamos Vaihulu Hashamayim Veha'aretz Vechol Tzeva'am, falamos na reza, falamos no Kiddush, que é o trecho que está em Bereshit, logo no fim da criação do mundo. Quando Deus concluiu toda a criação com o Shabbat. Como que termina? Asher bara Elohim la'asot. Que Hashem criou para fazer. Bara termina com a letra Aleph. Elohim termina com Mem. La'asot termina com Tav. Aleph, Mem, Tav. Emet, verdade. Então, a assinatura de Hashem se encontra no final da criação do universo, quando o fim da o Shabbat está lá, Emet, Hashem assinando com o seu sinete, o seu carimbo de Emet, de verdade, da verdade. Aliás, se estamos falando sobre esse conceito de Emet, de verdade, tem umas coisas interessantes também sobre essas palavras. Existem dois antônimos, emet, verdade, e sheker, mentira. Essas letras também apresentam alguns dados interessantes. Primeira coisa, emet. Aleph é a primeira letra do alfabeto. Mem é a letra do meio do alfabeto. E tav é a última letra do alfabeto. Isso não é à toa. Isto demonstra que a verdade é uma verdade no início, meio e fim. Ela abrange tudo, desde o início até o fim, ela é sempre verdade. Ela é intacta. Em contrapartida, sheker, mentira, são três letras seguidas, escritas do avesso. Shin, Kuf, Reish. Sheker. Não está na ordem, mas Kuf, Reish, Shin. São três letras seguidas. Isso demonstra que a verdade é curta. A verdade dura ali três pulinhos e acabou. Uma hora ela cai. E tem uma outra coisa interessante sobre isso. É o próprio formato dessas letras. Que é um outro detalhe importante. Que nossos sábios dizem que cada letra representa alguma coisa. E cada letra tem um formato que também representa alguma coisa específica. Todas as letras são assim. E dá para se aprofundar nas letras. Então não é à toa que uma palavra é escrita com aquelas letras. Elas têm um significado profundo no nome da letra, no formato da letra. Então tem bastante coisas aqui. Pode ser que um dia, se Deus quiser, vamos falar sobre letras, não sei. De qualquer forma, as letras de Emet, como que é a letra Aleph? A letra Aleph tem dois pés. É como se fosse um X, né? Ela tem dois pés. Aleph. O Mem tem a parte de baixo reta, comprida. E o Tav também tem dois pés. Então, o Emet, a verdade, isso o Talmud fala, o Emet é estável. Ele está firme, firme e forte. Ele tem dois pés em cada letra, ou uma base bem larga, não cai. Em contrapartida, Sheker, mentira, se escreve com três letras que só tem uma base. O Shin tem uma pontinha embaixo, da forma que se escreve no Sefer Torah. O Shin, uma letra que tem uma ponta na parte de baixo apenas. Então é como se fosse um triângulo de ponta cabeça. Ele não fica de pé. O Kuf tem uma pernona comprida. E também, se você colocar ela, ela não fica apoiada. O Kuf cai. E o Reish tem também só um pé. Você não consegue apoiar ele. Se você colocar de pé as letras Shin, Kuf, Reish, elas caem. Diferente de Emet, elas ficam de pé. Porque a Sheker, a mentira, não tem duração, não tem durabilidade. Então aqui temos mais alguns dados também interessantes, e já que estamos falando, só para mencionar, não vou entrar nos detalhes, mas falamos antes que o formato das letras, o formato das letras indica às vezes de que ponto a qual ponto ela está indo, demonstrando se ela vem do íntimo para fora e coisas do gênero, e muitas vezes tem letras que são montadas de várias letras. Vou dar um exemplo. A letra Aleph se escreve uma letra Vav compridona, meio na diagonal. Em cima, do lado direito, tem um Yudzinho. E embaixo, do lado esquerdo, tem outro Yud, de ponta cabeça. Quer dizer que a letra Aleph é escrita dois Yud com um Vav. E tem vários conceitos cabalísticos ligados a isso, que é o Yud que está ligado ao outro Yud por intermédio de uma linha, de um Vav. São dois pontos ligados por uma reta. Tem muitas coisas profundas sobre isso. Ou, por exemplo, a letra Mem. A letra Mem se escreve uma letra Rav e um Vav, e tem uma ligaçãozinha pequena. Assim que é a letra do Sefer Torah. É uma letra Rav, uma letra Vav, e elas têm uma pequena ligação entre uma e a outra. Aí forma uma letra só, letra Mem. Então, novamente, temos aqui um conceito que por trás do Mem você tem 26, Kaf Vav, que é o valor numérico do tetragrama. Então tem um monte de coisas também profundas ligadas a isso, isso tudo como apenas um exemplo. Outra coisa curiosa, nós falamos sobre gemátria semana passada, sobre valores numéricos, etc., das letras, das palavras. E tem muitos lugares que nós encontramos até contas que funcionam de uma forma incrível. Dá um exemplo para vocês do que nós lemos na Haggadah de Pesach. Olha só, as palavras da Haggadah de Pesach. Quando nós lemos sobre o Rashá, perverso, o que está escrito lá? É escrito lá, Ve'afata hakhe etchinav. Você embota-lhe os dentes. A linguagem está escrita. Dizem nossos mestres, não lembro quem que fala isso, um dos nossos mestres diz que se você pegar o valor numérico da palavra Rashá, Rashá, Reish 200, Shin 300 e Ayin 70, dá 570. Agora vamos fazer o quê? A Haggadah está dizendo para você tirar os dentes dele. Dá um soco no dente, tira os dentes, tira os dentes. Quanto que é o valor numérico de Shinav? Shin, Nun, Yud, Vav. Shin é 300, Nun é 50, Yud é 10 e Vav é 6. Então dá uma soma de 366. Então vamos pegar o Rashá, que é 570, e nós vamos arrancar, tirar dele, subtrair dele, Shinav, os dentes dele. O que que vai dar? Qual o resultado que nos dá? 204. O que é o valor numérico de 204? Tzadik. Tzadik. O valor numérico de tzadik é 204. Tzad é 90. Dalet é 4. Yud é 10. E Kuf é 100. 204. Então o valor numérico de 204 é tzadik. Então se você pega o Rashá e você tem que agora fazer um tratamento aqui. Qual que é o tratamento? Não é que você vai dar um soco no dente dele. Não é isso. Você vai agora fazer um tratamento com esse sujeito para melhorar ele. E como que você faz isso? Você precisa subtrair esses dentes dele. Quando você subtrai os dentes dele, você vai chegar a transformar ele num tzadik. Essa é a tarefa, é transformar o Urashá num tzadik. Isso é um dos dados bem interessantes que tem de contas. Uma vez que nós estávamos falando sobre Rashi Tevot, iniciais, mencionamos até que em livros às vezes se usa também para indicar o nome do autor, o valor numérico, nós falamos isso. E existe também o conceito de Rashi Tevot em muitas e muitas canções ou poemas. Isso é uma coisa muito típica quando um dos nossos mestres compõe uma prece, um poema. Eles costumam deixar, entre aspas, a assinatura deles nas iniciais das frases ou principalmente nas iniciais das estrofes. Isso nós encontramos em praticamente todos os poemas. Existem alguns poemas que faz como Alef Bet, na ordem do abecedário. Alef Bet, Gimel, Dalet, cada estrofe começa diferente. Por exemplo, nas preces de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem um monte de poemas que são assim, que começam com cada estrofe, ou cada linha, né? cada frase começa com outra letra, na ordem do alfabeto. Existem algumas preces que são escritas do contrário. O alfabeto do contrário, quer dizer, começando da última letra, vindo para a primeira letra. Por exemplo, nós temos isso todo o Shabbat. A prece de Musaf, de Shabbat. Depois do Hakel HaKadosh, Tikanta Shabbat, Ratzita Korbanoteha, etc. Todo o trecho inicial do Musaf. Cada palavra começa com uma letra, vindo da última letra até a primeira letra do alfabeto. Presta atenção no próximo Shabbat, quando rezar Musaf, vai notar isso. E nós encontramos as iniciais, por exemplo, no Lecha Dodi. Lecha Dodi, Likrat Kalah. Nós temos lá as iniciais do grande mestre cabalista de Tzfat, de 500 anos atrás, que fez essa prece, que fez esse poema. Se você olhar, forma as palavras Shlomo HaLevi. Ele chamava Rabbi Shlomo Al-Kabatz, ele era Levi. E ele fez as estrofes começarem com Shlomo Shin de Shamor Vezachor, Lamed Likrat Shabbat, Mem de Mikdash Melech, Hei de Hitnari. Tem já ali Shlomo. Depois HaLevi, são as próximas estrofes. Hit Oreri, Hei, Lotevoshi, Lamed, Vehayulim Shistavav, Yamin Usmol, Sayud. Forma então Shlomo HaLevi. E a última estrofe, Boi Beshalom, já não faz parte da assinatura. E assim nós encontramos, por exemplo, nos cânticos que se costuma cantar na mesa de Shabbat também. Shabbat à noite, Shabbat de manhã também, Yom Zemechubad, Mayedidut, todos eles têm também a assinatura de quem fez essa prece, de quem fez esse poema. E nas preces, de uma forma geral, como nós falamos, nós encontramos isso muito, principalmente em Rosh Hashanah e Yom Kippur, se encontra isso também nas Kinot, nas lamentações de Tisha B'Av, também tem muito disso. Uma coisa muito comum e muito típica dos nossos mestres deixarem as assinaturas deles justamente nas iniciais ou das frases ou das estrofes. E, por exemplo, nós já falamos sobre isso também uma vez, por exemplo, Musaf de Rosh Chodesh foi instituído pela Rachel, a esposa de Yaakov, nossa matriarca. E isso também se encontra lá indicado. Rashei Chodashim Leamecha, que é como começa a prece de Musaf, a brachá principal. Rashei Chodashim Leamecha começa com Reish, Chet e Lamed, que forma justamente Rachel. Rachel é a nossa matriarca. Então nós encontramos isso também muito nas nossas preces.